Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do André de Oliveira Rus.
E se você quiser fazer como o André e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito. A Accenture está no caminho de alcançar 50% das vagas ocupadas por mulheres. É isso aí. A igualdade de gênero da empresa de tecnologia ganha ainda mais destaque se compararmos aos dados gerais do mercado. Um levantamento de 2022 mostra que apenas 12,7% das vagas do mercado de tecnologia no Brasil são destinadas às mulheres. Ou seja, a Accenture está a anos-luz no quesito. E tem mais, 30,1% dessas mulheres estão em cargos de nível executivo ou de diretoria executiva. A representatividade de pessoas negras, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência e com mais de 50 anos também é altíssima na empresa e mostra que a multinacional leva o conceito de diversidade a sério. Mas o que as empresas de tecnologia ganham com um quadro tão diverso de colaboradores? Como ir além do discurso e ser, de fato, uma empresa preocupada com questões de inclusão e diversidade? De que forma as empresas podem se preparar para se tornarem diversas? Fomos buscar as respostas com quem entende do assunto e descobrimos que a diversidade está no DNA das empresas de tecnologia visionárias. O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
A gente vê, sei lá, muitas marcas, de fato, falando que são marcas, empresas que são preocupadas com a diversidade, né? Aí chega lá no mês Pride, eu faço a bandeirinha do arco-íris, né? E se mostra dessa forma, mas na prática não é assim.
E também da Laura Canteiras.
É bacana que empresas grandes tenham essa iniciativa, né? E se comprometam para que possam puxar e que naturalize para que outros movimentos sejam mais simples de acontecer em espaços menores.
Com a participação de Guilherme Bastos.
Então, quando a gente cala a nossa voz e não quer falar sobre diversidade, não quer falar sobre a comunidade LGBTQIA+, sobre a comunidade negra, sobre mulheres, a gente simplesmente está baixando a cabeça para um padrão.
E da Janaína Damas dos Santos.
Sempre foi um tabu, né? Mulher e tecnologia. Mas a gente vem cada vez mais alcançando esses espaços através de iniciativas, né? Entendendo que a tecnologia é um espaço para todos.
Os links citados durante o programa estão na publicação desse episódio, em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri. E já começando para relembrar a galera, tá rolando coisa especial da Accenture.
Exatamente, senhoras e senhores. Como falamos nos episódios anteriores, tem vaga aberta para trabalhar na Accenture. E faz todo sentido reforçar isso nesse episódio, já que estamos falando de diversidade na tecnologia, né?
Exatamente, a gente recebeu o pessoal aqui da Accenture e a gente tá falando de vagas na Accenture. Então, se você quer trabalhar com cloud, quer trabalhar com Salesforce, quer trabalhar com SAP, fica ligado. Os links estão aqui na publicação desse episódio, mas você também encontra lá no Instagram da Rede Geek e, obviamente, lá no arroba Accenture Brasil também.
Então compartilha com todo mundo essas vagas. Vamos encher a Accenture com a galera da cavalaria.
E faz tempo que a galera não avalia a gente no Spotify.
Que feio isso, né, Tato?
Muito feio.
É, porque se você gosta de um podcast, gosta de um conteúdo, vai lá no Spotify, mesmo que você ouça, sei lá, no podcast, mas vai no Spotify, marca um episódio que você já ouviu como ouvido e deixa a sua avaliação. Isso faz toda a diferença, não só nos podcasts da Rede Geek,
qualquer podcast que você goste, porque isso mostra para as plataformas o quanto aquele podcast é relevante e querido pela sua audiência. Então vai lá e deixe sua avaliação, pode ser no Spotify com as estrelinhas, pode ser em outras plataformas, como por exemplo podcasts da Apple. Você pode deixar comentários no podcast da Apple.
Aí é da hora demais.
Porque aí é muito amor, você dá 5 estrelas e deixa lá seu comentário. Melhor podcast do mundo.
Por exemplo.
É só um exemplo aleatório.
Só um exemplo, melhor podcast. Você pode inverter também as palavras. Pode falar do mundo, melhor podcast.
Desse mundo?
Desse mundo inteiro, melhor podcast.
Deixe a sua avaliação, ajuda demais nosso trabalho.
E se você não conhece todos os conteúdos da Rede Geek, dá uma olhada, porque a gente também tá Rede Geek lá no YouTube, também tá Rede Geek lá no Instagram, também tá Rede Geek lá na Twitch. Então segue a gente em todos os lugares pra não perder nenhuma novidade.
É isso aí, Tato. O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast.
Sweet, Chair and CEO da Accenture, está em destaque na página de inclusão e diversidade da empresa. Uma frase de sua autoria aparece ao lado de sua foto. Nosso compromisso inabalável com a inclusão e a diversidade desencadeia a inovação e cria uma cultura onde todos sentem que têm oportunidades iguais. A fala da diretora executiva sinaliza como a Accenture levou a diversidade do discurso a prática, e tornou-se a empresa do ano da Pesquisa de Diversidade e Inclusão de 2022. A Accenture percebeu há tempos que se posicionar sobre o assunto e criar iniciativas que possibilitam a inclusão e a diversidade nas suas equipes adicionam pontos importantes para a performance da corporação. Outra questão importante: o público consumidor está ligado nisso. Segundo resultados das pesquisas do Instituto Locomotiva, 74% dos entrevistados acham que as empresas têm sim um papel fundamental na agenda de diversidade e inclusão. Em artigo publicado na Folha de São Paulo sobre o assunto, Preto Zezé, presidente nacional da CUFA, Central Única das Favelas, fundador do Laboratório de Inovação Social e membro da Frente Nacional Antirracista, analisa os dados da pesquisa. Para ele, o interessante nos resultados é que mesmo entre o público mais conservador, na faixa de idade de 60 anos ou mais, 66% apoiam a agenda. Outro resultado interessante, quase 70% dos evangélicos também são favoráveis à agenda. Ou seja, grande parte da população brasileira já entendeu a importância das empresas se posicionarem quando o assunto é diversidade. Preto Zezé finaliza o artigo na Folha da seguinte forma. Diante de tantos indicadores de desigualdade, ter empresas e marcas engajadas nessa agenda é fundamental, porque não existe falar de combate à desigualdade sem promover efetivamente a diversidade. Julie Sweet e Preto Zezé estão de acordo. Para eles, diversidade tem a ver com oportunidade e combate à desigualdade.
Estamos aqui hoje para falar sobre diversidade.
É, Laurinha, diversidade é um tema que é muito recorrente em todas as pautas que a gente traz aqui pro Eu Não Acredito, de modo geral, né?
Sim.
Só que a gente nunca fez um programa para falar especificamente dela, né?
Exato, e para falar sobre diversidade no ambiente da tecnologia, né?
Exatamente, né? Crendo ou não, o geek tá no nosso core, ali, no nosso coraçãozinho. Tecnologia sempre permeia também, sim, as nossas pautas, então poder falar um pouquinho sobre a diversidade nesse ambiente de desenvolvimento, criação de tecnologia, é extremamente relevante pra gente, e é por isso que a gente trouxe aqui dois convidados pra poderem falar com propriedade aqui pra gente,
Estamos aqui com Janaína. Seja muito bem-vinda.
Oi, obrigada.
E também temos aqui o Guilherme. Gui, prazer ter você aqui no Eu Não Acredito.
Prazer também conhecê-los.
Eu gostei que o Mal já mandou um Gui.
É intimidade, né? É que a gente tava tomando um café antes, batendo um papo.
Eu perdi esse café aí.
Desculpa, Guilherme.
Não, eu prefiro o Gui.
Falta de educação da minha parte. Aqui na nossa casa.
Também prefiro que me chame de Jana.
Então pronto.
Fechou, então.
Então estamos aqui com Jana e Gui.
Gente, pra gente começar aqui nossa conversa, vou pedir pra vocês se apresentarem até pra nossa audiência entender por que vocês podem vir aqui falar sobre diversidade com a gente e tudo mais. Jana, você pode começar falando um pouquinho sobre você, como que você chegou nessa posição hoje e tudo mais?
Bom, meu nome é Janaína Damas, eu sou psicóloga, sou formada também em gestão de recursos humanos. Meu primeiro trabalho já foi ali como estagiária dentro de RH, né, dentro de recrutamento e seleção. Então, desde lá até aqui, não vou falar a minha idade, mas... mas já são aí quase 10 anos de carreira.
Você começou como jovem aprendiz, né?
Não foi necessariamente como jovem aprendiz, mas foi como estagiária. Então, é isso. São essas as contas. Bom, então já tô aí nessa jornada. E nos últimos 3 anos aí de carreira, né, eu tive uma mudança ali como pessoa. E isso refletiu no ambiente profissional. Então, nos últimos 3 anos eu venho fortemente falando aí de diversidade e atuando não só no ambiente corporativo, mas também na minha vida pessoal. Eu estou muito presente aí nesse mundo.
Ah, sensacional.
É isso.
A gente vai querer ouvir suas histórias aqui no programa.
Exato.
Ah, maravilhoso.
Que será que a gente vai poder perguntar?
Ah, eu vou perguntar. É isso aí, eu vou perguntar. Gui, conta um pouquinho sobre você, por favor.
Eu sou o Guilherme Bastos, eu atuo em recrutamento e seleção há 11 anos. Desses 11 anos, já tem mais ou menos uns 4 anos que eu atuo com diversidade. Mas, apenas na atual empregadora, né, que é a Accenture, eu tenho atuado de forma mais presente junto com a Jana e também junto com outros parceiros aí que atuam com a gente.
Legal. E sua formação qual que é?
Eu sou formado em gestão de recursos humanos.
Legal. Você também sempre trabalhou nessa área de RH, de alguma maneira?
Eu atuo há 11 anos em RH, iniciei também como estagiário. Obviamente, não vou falar a minha idade, né? Já tem bastante tempo aí que eu atuo na área, iniciei também como estagiário e hoje sou analista sênior na Accenture também.
Sensacional, sensacional. A gente tem trazido aqui, né, bastante o pessoal da Accenture, né? A Accenture que é um parceiro super importante aqui da Rede Geek, apoiou diversos dos nossos conteúdos, né? E é muito legal poder contar com também os recursos humanos da Accenture, com os especialistas da Accenture pra gente poder conversar sobre isso, ainda mais porque a gente fala muito sobre vagas de trabalho aqui dentro da Rede Geek, vagas de trabalho dentro da Accenture, né? A nossa proposta, né, pra mim é muito legal, diferentemente de outros anunciantes, que normalmente a gente anuncia esses produtos, serviços, pra que a nossa audiência gaste dinheiro, né, com essas marcas. Com a Accenture é diferente, a gente tá querendo dar dinheiro pra eles, né? A gente tá querendo arrumar um emprego pra essas pessoas aqui da cavalaria, né? Então, a gente poder trazer os profissionais de dentro da empresa aqui pro nosso bate-papo, acho que mostra um pouco do potencial do que essas pessoas vão encontrar ali dentro, né, da Accenture, quando elas se candidatarem pra alguma vaga.
Eu acho legal porque a gente brinca que o programa é uma consultoria grátis, né? E com a Accenture a gente conseguiu levar isso ao pé da letra.
É, exatamente. Assim.
A gente traz, o pessoal faz a consulta grátis.
E eu acho que o mais legal disso é colocar as pessoas mais próximas da empresa, né?
Sim.
A gente acaba estando mais visível para a população como um todo. As pessoas, elas conhecem muito mais a nossa marca, conhecem muito mais a empresa e o que a gente faz. Acho que isso é muito legal.
Acho que apesar da Accenture ter uma marca, né? A Accenture é voltada à tecnologia, mas ela tem infinitas possibilidades que muitas pessoas não conhecem.
Exato.
Então, quando a gente vem, assim, a gente participou da Campus Party, enfim, a gente participa de muitos eventos, a gente consegue compartilhar, olha, não é só tecnologia, a gente tem mais coisas aqui, vem conhecer.
Exato. Até é muito legal porque a gente gravou recentemente com o pessoal de observabilidade, falei certo, né? Tem que pensar pra falar. E é muito legal porque eu brinquei, né? Falei, putz, eu sou de ciências sociais, né? Como que eu vou pra uma área de tecnologia,
exato,
né? E aí eles colocaram, falaram assim, meu, recentemente a gente contratou uma pessoa formada em letras, né? Com especialização em literatura. Eu falei, cara, então, realmente é pra todo mundo, é questão de você achar como você pode atuar dentro dessa área, né, como um todo.
E eu acho bacana a gente trazer e falar especificamente de diversidade e tecnologia, porque eu mesma, quando entrei pra trabalhar com os meninos, né, primeiro veio a brincadeira do que eu tava fazendo aqui, porque eu era completamente fora do ambiente tech, assim, né?
A Laurinha foi nossa primeira contratação na Rede Geek, né? A Rede Geek surgiu 15 anos atrás, era só eu e o Tato, meu sócio, né? Então a gente fazia meio que tudo. A Laura foi a primeira pessoa que a gente, meu, vamos contratar alguém pra ajudar a gente a fazer, trabalhar aqui na produção e tudo mais, né?
Exato. E aí eu entrei, assim, era uma pessoa completamente offline, assim, né? Vim pra trabalhar com os meninos que produzem muito conteúdo de tecnologia, principalmente no YouTube. E eu lembro, por exemplo, do primeiro evento de ir com os meninos e ser um evento quase que permeado por homens, assim, né? É. De sentir mal, assim. Eu já não era uma pessoa que era do ambiente, então eu já não tinha um conhecimento tech, né? Que aquilo já me deixava um pouco insegura. E estar ali no meio de um monte de homens foi uma situação que depois, né? Porque no início eu não falei nada, mas depois comentei com os meninos. Eu falei, nossa, gente, eu não esperava, assim, né? Quer dizer, acho que a gente até podia esperar, mas a sensação foi diferente, né? As mulheres que eu vi durante vários eventos eram mulheres que estavam na assessoria, né? Que não estavam representando a áreas de tecnologia ou influencers de tecnologia. Isso faz o quê? Quase 4, 5 anos que eu tô com os meninos, assim. Já mudou muito, né?
Exato.
Os últimos eventos eu já tenho visto muito mais mulheres. Uma das nossas atrações, né? O Pixel Redondo, que a gente traz convidados, né? Executivos da área de tecnologia. A gente tem conseguido trazer mais mulheres, que a primeira temporada também ainda foi mais difícil. Mas eu queria ver a percepção de vocês. Como que é trabalhar a diversidade num ambiente que parecia, pelo menos pra mim, que não era diverso, né? Não que outras situações não sejam assim, mas eu acho que tecnologia é algo que a gente, né, é importante que a gente fale por aqui.
A gente vem avançando aí nos últimos anos, né? Sempre foi um tabu, né? Mulher e tecnologia. Mas a gente vem cada vez mais alcançando esses espaços através de iniciativas, né? Entendendo que a tecnologia é um espaço para todos. Sabe que a tecnologia, ela veio com o avanço da globalização, né? E o que a gente entende? A gente entende que a tecnologia, ela deve incluir, não segregar pessoas, né? Então, a partir desse pensamento, foi onde as empresas começaram a entender, olha, é um espaço majoritariamente dominado por homens e a gente não vai conseguir alcançar grandes resultados se a gente manter essa linha de raciocínio. E aí, quando a gente fala aqui de RH, trabalhando com diversidade, dentro de tecnologia, realmente, assim, a gente passa por muitos desafios. Mas a partir do momento que a gente tem uma liderança que se posiciona contra a esse paradigma, isso facilita muito. Por exemplo, a nossa CEO, né, global, que é a Julie Sweet, ela traz muito esse posicionamento, né? Além dela ser uma liderança feminina, isso já traz representatividade. Sim. E já afirma nosso posicionamento no mercado. Então, isso já fala, olha, realmente a Accenture é uma empresa que ela busca a igualdade de gênero, né? Que é uma luta muito longa, né? E não só dentro da tecnologia, a gente sabe, né? Enfim, é uma luta das mulheres de muito tempo. Mas falando de tecnologia especificamente, a Accenture, ela resolveu, então, trazer grandes iniciativas e se comprometer dentro da empresa e socialmente, né? Fora, com uma meta de querer, bom, a partir desse momento a gente vai se comprometer com 50% de mulheres dentro da nossa empresa. Então,
existe esse comprometimento, então, é isso?
Hoje a gente tem uma meta pública que hoje a gente busca 50-50. Então, 50% de mulheres na empresa e 50% de homens, tá?
Que demais isso, cara!
Eu não sei se todos já sabem, mas a gente já alcançou esse número.
É mesmo? Caramba, que sensacional, eu não tinha ideia disso.
Sim, sim. Então, a gente já alcançou esse número e esse trabalho se dá muito também com posicionamento ali, eu defendendo o meu lado aqui, eu trabalho com recrutamento, né, dentro de atração, trazendo essas pessoas. O time de atração se comprometeu, employer brand também, marketing, em se posicionar e mostrar pro público isso.
E um ponto legal, pelo menos da Accenture, é que não é algo que começou a partir da pandemia, né, que a gente tem visto muitas empresas que começaram com esse tema de diversidade, a impor a diversidade, a propor a diversidade a partir da pandemia. A Accenture começou isso em 2017, então em 2017, os nossos líderes, o nosso CEO global da época, também já se posicionava referente à diversidade, da importância de implantar a diversidade, dos impactos que isso traria pra gente, né? Não só a pequeno prazo ou médio prazo, mas a longo prazo, a tornar o nosso ambiente e tornar o mundo um lugar melhor, sabe? Então, isso é um posicionamento que vem desde muito tempo atrás e a gente tem trabalhado cada vez mais para que isso continue, né? Para que o nosso ambiente não seja só um ambiente diverso quando a gente fala de pilares, né? Como mulheres, pessoas negras ou LGBTQIA+, mas também com ideias, formação, projetos de voluntariado. Então, dentro da Accenture, a gente tem diversas possibilidades. Você pode ser uma pessoa que atua com RH, mas você também vai atuar com projetos de voluntariado, você também vai atuar com coisas sociais. Então, isso é muito legal dentro da Accenture.
Jana, mas me explica melhor essa questão dos 50%, porque realmente me pegou de surpresa. É algo que eu, de verdade, acredito como ideal. Eu gostaria que, sei lá, governo brasileiro, por exemplo, tivesse isso como meta, por exemplo, em ministérios. Sim. Eu acho que isso é realmente muito importante para que a gente possa ter um mínimo de diversidade, né? 50% de homens, 50% de mulheres. Eu queria entender se essa meta que você está trazendo da Accenture é algo pro Brasil, é algo global, faz parte do posicionamento da empresa. Explica um pouquinho melhor em relação a isso.
Esse compromisso da Accenture é um compromisso da Accenture global até 2025, né? Em alcançar 50% de mulheres no Brasil, como eu havia mencionado. A gente já alcançou, se não alcançou, a gente está bem próximo ali à marca.
Sim.
Mas falando de global, a gente tem esse compromisso até 2025 e provavelmente a gente está bem ali próximo também. Isso é bem bacana, né? Porque quando a gente fala de ação afirmativa, enfim, políticas e tudo mais, precisa ser intencional. Não é só falar sobre, mas a gente precisa agir. A diversidade é prática. Então, Sim. quando a Accenture se posiciona desta forma, a gente entende que é uma prática na cultura da empresa, dentro da empresa. E acho que é legal também falar que esse compromisso também traz as mulheres ali para uma posição de liderança também. Então, não só ali falando de contratar mulheres, mas em conseguir desenvolvê-las para que elas se tornem referências dentro da Accenture.
Então, a ideia não é só ter em número, 50% de homens, 50% de mulheres. É que essas mulheres também ocupem os cargos de liderança dentro da Accenture, é isso?
Sim, a ideia é que a gente tenha 25% do nosso público de liderança sendo mulheres. E aí a Accenture, ela tem se posicionado cada vez mais para a formação dessas mulheres.
Sim.
Então, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, ainda é um espaço que a gente tem muita dificuldade de ter mulheres desenvolvidas, ter mulheres que tenham os skills de tecnologia que a gente busca. E aí, como que a Accenture, ela se posiciona referente a isso? Com os nossos programas. Então, a gente tem programa interno para todas as mulheres, né, para elas se desenvolverem em cargos de liderança. A gente tem a Reprograma, que é um programa que a gente tem para mulheres que querem iniciar dentro da área de tecnologia.
A gente tem Programaria, a gente tem Impulso Tech, a gente tem diversas parcerias.
A Start, que é uma parceria que a gente tem também. Então, são programas que são importantes para que a gente tenha cada vez mais mulheres dentro do nosso público. Mulheres que querem iniciar na carreira de tecnologia, que têm essa paixão por tecnologia, né? Até alguns anos atrás, a gente via muitos homens. Agora não, a gente quer trazer mais mulheres, a gente quer mais mulheres dentro da nossa comunidade como Accenture.
E aí, a gente entende que como um potencial, né, e para alavancar isso, né, de uma maneira mais rápida, vamos se dizer, a gente precisa de parceiros, né? A gente precisa Sim. se unir. Então, por isso que a gente tem esses projetos, essas comunidades, a gente se une, a gente está presente em feiras, em palestras, porque a gente entende que eles são fundamentais ali para nos ajudar e a gente também contribuindo com eles ali nas iniciativas da sociedade em si, né?
Mulheres, levaremos 116 anos para que a nossa presença alcance o mesmo número da presença dos homens nas empresas de tecnologia. Segundo um estudo publicado pelo Instituto Allen em 2022, é isso aí mesmo, 116 anos. Tem outro dado bem preocupante também. No ritmo atual, o mundo precisará de 257 anos para superar a desigualdade salarial entre homens e mulheres. O alerta veio do Fórum Econômico Mundial em 2020. Para mulheres com filhos, mulheres negras, refugiadas, migrantes e mulheres com deficiência, esse número é ainda mais assustador. Como reduzir essa discrepância? Empresas e ONGs têm se mobilizado para pensar ações. A B3 Social, por exemplo, uma associação sem fins lucrativos, apoia projetos como Programaria e o Generation, que trabalham na formação de profissionais para o mercado de tecnologia. O Programaria conta com cursos online que contribuem para a formação nos campos da tecnologia, da programação e do empreendedorismo, potencializando oportunidades de entrada no mercado de trabalho. Já a Generation é uma organização independente fundada pela McKinsey & Company. Ela prepara, apoia e insere jovens no mercado de trabalho de tecnologia por meio de cursos de capacitação de pessoas desenvolvedoras em Java Full Stack, Mobile e .NET, com prioridade para mulheres, negros, população LGBTQIAP+, e pessoas com deficiência, com idades entre 18 e 30 anos e com ensino médio completo. Atualmente, o programa funciona em São Paulo, em Campinas, em Recife e no Rio de Janeiro. As organizações estão percebendo que é preciso que as mulheres participem da área STEM, sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E muito além, elas precisam estar no alto escalão de empresas, governos e organizações. Mulheres no Topo promove uma sociedade menos desigual, mais justa. Mulheres negras, principalmente. É como diz Angela Davis: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela.
A gente falou um pouco, não só das mulheres estarem ali nos 50%, né, mas delas terem cargos de liderança ali também, né? E quando a gente tá falando de equidade de gênero nesse sentido, a gente sempre vem, pelo menos na minha cabeça, a questão salarial. Porque várias vezes a gente tem mulheres e homens com os mesmos cargos e tem uma questão salarial que a mulher recebe menos do que o homem no mesmo cargo.
É.
Como que são essas questões dentro da Accenture? Como vocês trabalham essas questões, né, dentro? E aí, posso já emendar uma outra pergunta, Mal?
Manda bala.
Tá aqui na minha cabeça, eu sou mãe, né? E a maternidade é uma questão que sempre levou reflexões dentro do ambiente de trabalho, né? Aqui onde eu tô hoje é muito tranquilo, mas já passei por poucas e boas sendo mãe, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, né? Como que vocês lidam também com isso lá dentro? Como incluir? Para que as pessoas realmente se sintam, não é só um percentual, né? Elas não estão só ocupando aquele espaço, mas elas estão se sentindo incluídas ali, que elas podem ter as diversidades delas ali, né? Como que isso funciona com... no trabalho de vocês?
Bom, a Accenture, ela, como eu falei, eu acho que diversidade, ela é prática. Uhum. Então, pra gente entender e conseguir mudar o cenário, precisa ter práticas inclusivas. Uma das práticas da Accenture é que a gente tem também licença paternidade, né? Porque a gente entende que ter filho não é uma responsabilidade só da mãe.
Maravilhoso.
E isso é muito importante, porque da mesma maneira que a mulher sai de licença, né? Ela precisa se ausentar, ela precisa de apoio nesse sentido. Então, não é só o pai ir lá assumir a posição. Não, ele também precisa se ausentar, porque também é um momento, um processo de vida dos dois.
Não é uma semana de licença paternidade que vai resolver, né, o problema ali.
Né? Não. É uma responsabilidade compartilhada, né?
Exato.
E a Accenture, ela entende que tanto o pai quanto a mãe, eles precisam manter essa responsabilidade. E aí, por isso que a gente tem esse benefício que o mercado de trabalho não coloca tão em prática quanto
exato,
a Accenture.
Sim. Exato. Vocês sabem de cabeça quanto tempo de licença paternidade que é?
Hoje são cerca de 50 dias.
Pô, legal.
Pro homem.
Bacana.
E aí tem o benefício também de você poder agregar esses 50 dias junto com as suas férias.
Legal.
Porque o mercado de trabalho muitas vezes
bloqueia.
Uhum. Né? Então é um diferencial que a Accenture tem aí pros pais também.
Putz, bacana demais.
É, e essa diferença salarial que a Laura trouxe aqui, realmente, né, eu tava lendo uma pesquisa da Cato, que é uma consultoria também de recursos humanos, e ela trouxe a diferença salarial entre homens e mulheres é de 30%, mesmo com as mesmas qualificações, né? E aí a Accenture sempre atenta, né, a essas diferenças e desigualdades, enfim. A gente tem muito cuidado na hora da contratação. Então, a gente tem uma política de sempre avaliar ali o par, né? Então, quanto que seu par hoje ele tá tendo de remuneração? Independente se ele é um homem. Então, se eu estou contratando uma mulher, ela vai entrar, no mínimo, ali com a mesma remuneração do par dela. Então, isso já quebra, né, essa diferença salarial de, a mulher vai ganhar menos. Não, ela vai ganhar o tanto que o homem ali está na posição ganhando também. Então, isso contribui para essa equalização, né?
Salarial mesmo.
De salarial.
E isso vai ser avaliado de acordo com o skill da colaboradora, né? Não vai ser pelo gênero dela. Então, as habilidades, o que ela tem a propor, o que ela vai fazer dentro dos nossos projetos. Então...
Entendi. Que posição ela vai ocupar ali?
Exatamente. Não é aquele negócio de, só porque ela é mulher, ela vai ganhar menos. Muito pelo contrário. Se ela tem um skill referente ao skill do par dela, ela vai receber a mesma coisa que o par dela.
Entendi. Então, sabe, no caso, o salário, legal, ele está associado à função de fato e não quem vai ocupar a função ali para executar.
Exatamente. E aí, Laurinha, trazendo um ponto, né? Você mencionou sobre a licença maternidade. Hoje, ainda é algo que pra gente é muito difícil, né? Porque quando a gente fala de igualdade de gênero e quando a gente fala de trazer mais mulheres pra tecnologia, é muito difícil a gente conseguir trazer mulheres ainda, porque a mulher, ela tem... Isso é uma pesquisa que foi feita. A mulher ainda tem aquela preocupação de estabilidade dentro,
sim,
da atual empregadora. E dentro da Accenture, claro que as nossas mulheres, elas têm essa preocupação também, mas dentro da Accenture você tem diversas oportunidades, você tem diversas possibilidades. A gente tem vários casos de executivas que foram promovidas dentro do período de licença maternidade, que foram,
legal,
promovidas dentro do período de gestação. E isso pra gente não é um problema. O que muitas vezes o mercado de trabalho traz como um problema. A mulher ficou grávida...
Ah,
é uma preocupação, né?
É uma preocupação. Ou, vou te contratar, mas você já tem filho, você pretende
ficar grávida, né? Umas perguntas absurdas.
A gente já fez,
né?
Inclusive, contratações de pessoas que estavam em período de gestação. Então, isso não é um problema.
Se entendeu que aquela pessoa vai ocupar aquela vaga, que é o que vocês precisam para executar aquele trabalho, o fato dela poder gestar ou não faz diferença, né?
Não faz diferença, porque a gente vai avaliar o skill dela, o que ela pode agregar à nossa empresa. Não se ela tem filhos ou se ela não tem filhos.
Mas, pela experiência de vocês, tá? Obviamente. O mercado, ele tem trabalhado nessa direção que a Accenture está indo também? Ou não? Isso ainda é um grande diferencial, ter uma posição como essa, como uma empresa dentro do mercado?
É, nos últimos anos vem tendo um avanço, assim, significativo das mulheres no mercado de tecnologia, né? Então, a Accenture tem isso como diferencial, porque hoje, a partir do momento que tem empresas que se posicionam, já é um avanço, porque a maioria não se posiciona. Então, o fato da Accenture se posicionar, ela está ali à frente, junto com outras grandes empresas também. Mas o mercado em si, ele vem avançando, vem contribuindo. Mas ainda existem os desafios, que é a equidade de salário, a paternidade, enfim.
Eu acho que acaba sendo um diferencial a Accenture ter esse tipo de posicionamento, porque, como eu falei, né, tem muitas empresas que começaram a trazer esse tema de diversidade dentro do período de pandemia.
Sim.
E a Accenture já está à frente disso há mais tempo. Sim. Então, no meu ponto de vista, acaba sendo um diferencial a gente olhar para as nossas mulheres, não só para as nossas mulheres, mas também para toda a nossa comunidade como um todo, e trazer esse diferencial e fazer com que isso impacte toda a comunidade Accenture.
Entendi. E como que é, por exemplo, no caso, sei lá, existe algum tipo de benefício? Sei lá, porque conheço empresas que permitem que as mães, os pais levem os filhos para dentro do ambiente de trabalho, para poder fazer... Isso também é permitido dentro da Accenture? Existe alguma política desse tipo?
Hoje, a Accenture, ela trabalha em um ambiente extremamente flexível, né? Então, as pessoas, elas trabalham mais da metade do tempo em casa, né? O que é o benefício do home office.
Legal.
E provavelmente isso não vai voltar, né? A Accenture é uma empresa de tecnologia, um ambiente de flexibilidade, de dinamismo. Uhum. Então, provavelmente, isso não volte. Só que em outras empresas, ainda é uma dificuldade as pessoas conseguirem trabalhar à distância. Sim. Hoje, pra gente, isso não é um problema. Eu vou pra empresa, eu tenho a liberdade de ir uma, duas vezes por mês.
Uhum.
Ou quando eu vou pra ter contato com o meu time, pra socializar, pra gente se unir e tudo mais.
Sim.
Nas outras empresas, você obrigatoriamente tem que ir na semana ali, pelo menos, três vezes.
Sim.
Isso dificulta muito, né? As pessoas, assim, colocar o equilíbrio, né? Entre a sua vida social,
sim,
com a do trabalho.
A família. Imagina mesmo.
A gente percebe que a Accenture tem uma preocupação com a nossa saúde, né? Uhum. Não só com a nossa saúde física, mas também com a nossa saúde mental. Índices apontam que durante o período de pandemia, todas as doenças mentais, elas aumentaram muito.
Sim.
E a Accenture, ela tem um posicionamento para que os nossos colaboradores, as pessoas que atuam com a gente hoje, elas tenham benefícios como benefício de saúde mental, oriente-me, atendimento médico online. Então, tem diversos benefícios para fazer com que o nosso espaço de trabalho, ele se torne um espaço mais leve. Claro que as pessoas que estão dentro da Accenture, elas precisam se adaptar, porque são projetos, né?
Sim.
E pra cada projeto vai existir uma necessidade diferente. Tem clientes, a gente entrega projeto pro cliente, a necessidade do cliente. E a pessoa, ela precisa se adaptar. Mas a Accenture, por ser uma empresa de tecnologia, ela acaba trazendo benefícios para que isso se torne um ambiente mais leve. Para que as pessoas, elas consigam entregar o seu trabalho, consigam agregar o seu trabalho com qualidade de vida. Isso é muito importante.
Eu queria complementar o que o Gui trouxe aqui. Nos escritórios da Accenture tem um espaço, né, que é o lactário para as mulheres amamentarem, enfim.
Ah,
então, respondendo aí um pouco da sua pergunta. Além disso, no primeiro ano, né, de vida ali da criança, elas trabalham meio período. Então, isso também facilita...
Nossa, demais!
Bastante. E aí, o Gui mencionou aqui sobre a saúde mental, né? Ele começou, sim, ali a trazer. E hoje a gente tem um programa que é o Fique Bem, né? Ele começou ali no período de pandemia. E aí, esse Fique Bem, além de trazer diversas palestras, né, de conscientização à saúde mental, ele trouxe diversas iniciativas de pausas durante o dia. Então, já travava a agenda de todos os colaboradores pra, naquele momento ali, pós-almoço, pós-café, enfim, você dá uma pausa de 15 minutos, fazer alguma coisa. Durante também o seu dia ali, momentos pra você fazer uma dança, escutar uma música. Então, a gente teve muito isso durante a pandemia. E o Fique Bem, ele permanece, né? Então, não foi só durante esse período. Ele se manteve, então hoje ainda tem. E a gente, inclusive, ganhou premiações recentes, né? Sobre saúde mental, enfim.
Legal.
A Accenture como um espaço de qualidade de vida, como um melhor lugar lugar ali para as pessoas trabalharem.
É muito legal isso. Eu fico olhando, né? Obviamente eu queria poder também proporcionar tudo isso, né, para os meus colaboradores. É algo que é admirável. Eu, como dono de uma empresa, sempre falo isso, né, pro pessoal que trabalha com a gente. Eu quero que a Rede Geek ela seja a solução para as pessoas, não seja um problema. Eu quero que elas venham para cá para serem felizes, né? Que a partir daqui seja uma oportunidade para que elas possam ser melhores e resolvam os problemas que o mundo já gera, né? A vida adulta já é um grande problema, né? A gente já joga no hard o tempo todo. Eu quero que aqui seja um ambiente para que elas possam se desenvolver e entender que aqui pode ser uma solução para elas, né? Então, ouvir isso de vocês, para mim, é muito, muito legal mesmo. Eu, de verdade, espero um dia poder proporcionar tudo isso para todo mundo, sabe?
É, eu acho que é bacana porque para empresas pequenas, você tem um limite, né, de atuação, né? Então, a gente vai tentando com o capital que tem, né?
É.
Organizar para que seja bacana, para que seja um espaço diverso, para que as pessoas se sintam bem. Mas, assim, é bacana que empresas grandes tenham essa iniciativa, né? E se comprometam para que possam puxar e que naturalize para que outros movimentos sejam mais simples de acontecer em espaços menores, né?
Exatamente, né? Já vai abrindo o caminho para todo mundo,
sim,
né?
Sim, e vai mostrando como fazer, né? Porque o que você falou, a diversidade é na prática, né? Então, quais são essas práticas, né? O que a gente tem que procurar aqui dentro? Porque, às vezes, a gente também tá buscando. E aí, a gente tem que dialogar, sentar, o mal escuta, falar, olha, mal tal coisa, né? Que é o que a gente faz aqui, mas é muito bacana que isso seja refletido e pensado num ambiente muito maior, né?
Sim, e quando a empresa Accenture se posiciona em tornar o nosso ambiente um ambiente mais agradável, um ambiente melhor, os nossos clientes, eles também se posicionam.
Sim.
Então, a gente atrás o impacto não só para os nossos colaboradores, mas também para os nossos clientes. A gente acaba aparecendo ali para o nosso cliente como um exemplo. E isso acaba sendo muito importante para a gente, porque a gente vai trazer impacto para toda a sociedade como um todo.
Então, né, isso eu imagino que realmente faça muito sentido, né? Porque querendo ou não, a Accenture é um grande prestador de serviço, né, no mundo inteiro, né? Sim. Então, a partir do momento que vocês têm o posicionamento e de que vocês impõem limites para os seus colaboradores, né? Para quem vocês trabalham ali, vão olhar para isso e falar assim, não, beleza, eu tenho que respeitar esse espaço. Por que eu não faço a mesma coisa aqui dentro da minha casa, né? Então, realmente, quando você tem uma marca como a Accenture, uma liderança no seu segmento, né? Global, tem que ser exemplo mesmo, né? Isso realmente é muito, muito legal.
A revista Exame publicou o Guia Exame para a Diversidade. Nele, um dado interessante. Apesar de 75% das empresas afirmarem fazer campanhas de conscientização interna sobre a população LGBTQIAP+, apenas 20% possuem um programa estruturado para a contratação de pessoas que se identificam com a sigla. No guia, a Accenture ganhou destaque sobre o assunto. A publicação traz a história da gerente de negócios Ana Flávia Bezerra. Ao perceber sua relação com o tema LGBTQIAP+, Beatriz Sairaf, diretora executiva de recursos humanos da empresa, convidou Ana para conversar com os funcionários. Ana Flávia conta como foi. Em 2017, uma pessoa trans chegou na minha equipe. E ao perceber minha afinidade com o tema, a Beatriz me convidou para falar em uma palestra para 1.500 funcionários sobre os desafios de ser uma mulher negra e lésbica. Brinco que naquele dia eu não saí do armário, mas sim o explodi. Antes da Accenture, poucas pessoas no trabalho sabiam sobre minha orientação sexual. Tinha pra mim que ser mulher e negra já é muita coisa no mundo corporativo. Hoje entendo minha posição e a responsabilidade de incentivar outras pessoas. Sou uma das líderes da frente LGBTQIAP+, e tenho prazer de ver as ações que somos capazes de desenvolver em equipe. Do discurso à prática, é preciso dar voz e vez à diversidade. É preciso mobilizar ações que possam garantir, de fato, a tranquilidade de poder existir como se deseja.
Eu queria entender uma coisa. Vocês trouxeram aqui alguns exemplos e sempre trazendo como algo global, né? Como algo vindo da Accenture como global e que isso vai sendo replicado nas regionais. Mas existem políticas que são ao contrário, né? Nascem de uma necessidade local e que aí depois pode ir para um global da vida. Existe algum exemplo do Brasil para isso?
Existe. Por exemplo, os pilares de diversidade. Hoje eles atuam totalmente com uma estratégia do Brasil, né? Porque porque a gente entende que o Brasil, ele é um país que tem, né, a sua cultura, suas necessidades, os seus desafios. Então, quando a gente recebe alguns direcionamentos globais, nem sempre esses direcionamentos, eles estão exatamente adequados à nossa realidade. É onde a gente precisa voltar com eles e falar, olha, a gente precisa de algumas adaptações e flexibilidades, porque aqui no Brasil não vai funcionar desta forma. Os pilares de diversidade são um exemplo. Eu que estou liderando o pilar de atração dentro do pilar racial, o Gui também ali no pilar de Pride, né, de LGBTQIA+. Então, algumas ações e iniciativas que a gente está construindo, planejando, são ações que vêm do Brasil, não vêm de fora. Então, todo o meu planejamento, toda a minha estratégia, todo o meu posicionamento, sou eu que estou trazendo do Brasil. E, óbvio, vai ter uma aprovação global? Vai ter uma aprovação, mas parte daqui de acordo com as nossas necessidades, porque os dados mostram as desigualdades, enfim, os desafios. A pandemia no Brasil também, ela atuou de uma forma diferente. Então, realmente, a gente precisa ter essa visão crítica de que o cenário do Brasil sempre é um cenário que precisa olhar com cuidado, com carinho, realmente, para que a gente consiga ter práticas inclusivas que vão funcionar aqui.
Dentro do Brasil, a gente olha muito para a questão de pessoas em situações de vulnerabilidade, que em alguns países existem, mas com um índice muito menor do que a gente tem aqui.
É, sei lá, Accenture e Noruega, sei lá, não vai ter, não vai ser da mesma forma que, sei lá, Brasil, né? Nem sei que vocês têm Accenture de Noruega, tá, gente? Então,
um exemplo disso é a parceria que a Accenture tem com a Gerando Falcões, né? A Gerando Falcões, enfim, é gigante, e a Accenture, ela arrecadou cestas básicas, ela contribuiu também com as vacinas, tudo isso dentro do período de pandemia, e com o auxílio do nosso CEO do Brasil, né, que é o Framil. Hoje ele não é mais CEO do Brasil, uhum. Hoje ele está atuando ali de forma global. Sim. E ele, inclusive, já publicou que é o interesse dele levar essa iniciativa, né, nosso compromisso social com a Gerando Falcões, para as outras Accentures. Então isso é bem bacana, né, porque realmente começou aqui, funcionou, e ele vai levar aí para os outros lugares.
E é muito legal, né, você ver um brasileiro assumindo uma posição global, né, tipo, dá muito orgulhinho, né, você fala, caraca, que demais, né?
É demais, é mesmo. Bom. E a gente gravou um episódio falando sobre Favela Beta, né?
Isso.
Então, quem quiser ouvir, o link tá aqui no post também.
Boa, boa.
Trazer tecnologia pras favelas, né? Uhum. Então, não só pra pessoas que têm condições de ter tecnologia, né, no seu dia a dia, mas também pra pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, pessoas que não têm tanto contato com a tecnologia. E hoje a Accenture, ela se propõe a fazer com que isso aconteça no dia a dia com os nossos projetos junto com a Gerando Falcões.
E sabe que, pegando isso que o Gui trouxe, porque ainda falamos de diversidade em tecnologia? Porque diversidade, ela precisa ter acesso a todos os grupos, e a tecnologia também. Então não faz sentido a gente ter uma tecnologia que não promove acesso a todas as populações, a todas as pessoas. A gente fala muito de, ultimamente, né, tem se falado muito de quais são as habilidades do futuro, né, o que a gente precisa estar preparado depois de uma pandemia que não tinha nada planejado, enfim. E um dos pontos principais é acesso à informação a todas as pessoas, é que todas as pessoas possam se desenvolver, é você saber se comunicar com todas as pessoas e não segregar ali a tecnologia somente para um determinado público da base.
Sim.
Não, a gente precisa acessar ali e a Accenture conseguir potencializar isso, porque se a gente está presente em todos os lugares, a gente consegue grandes negócios, a gente consegue passar essa visão para os nossos clientes que a gente gostaria, e é a nossa intenção, nosso propósito como marca empregadora, né, como empresa, de oferecer oportunidades, acesso para todas as pessoas e não só para ali o topo da pirâmide.
É muito louco isso, né? Quando vocês falam de posicionamento, né? Porque a gente vê, sei lá, muitas marcas de fato falando que são marcas, empresas que são preocupadas com a diversidade, né? Aí chega lá no mês Pride, eu faço a bandeirinha do arco-íris, né? E se mostra dessa forma, mas na prática não é assim, né? Eu imagino vocês atuando no mercado como um todo, conseguem enxergar isso, né? E é muito complicado porque no final do dia ali, quem paga essa conta é o funcionário, né? É a pessoinha, né? O ser humaninho lá que tá indo todo dia trabalhar e querendo ou não, e aí vai nas redes sociais e vê a empresa se posicionando de uma forma, mas agindo de outra, né?
Sim.
Como que é isso?
E eu complemento, né, o que você trouxe agora, Mauri. Quando a gente fala de Pride, por exemplo, de ações pra comunidade comunidade LGBTQIA+, tem muitas empresas que se posicionam como uma empresa que dá oportunidade para a comunidade, mas no final das contas isso não é visto na prática.
Não se reflete.
A Accenture, nesse ano de 2022, em julho, se eu não me engano, recebeu uma certificação de ser uma das melhores empresas para a comunidade LGBTQIA+ trabalhar. E como que a gente conseguiu essa certificação? Tornando o nosso ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo. Hoje a gente tem a tolerância zero para preconceito. Então, foi até uma fala em uma das nossas reuniões que uma pessoa trouxe que, acho que o nosso CEO, né, colocou assim, se você não se identifica com esse tema de diversidade, aqui não é o seu lugar. Porque, realmente, esse tema de diversidade é algo que não só o recrutamento e seleção, mas toda a Accenture traz como algo que tá no nosso sangue. Então, o nosso ambiente de trabalho, ele é um ambiente diverso.
É muito louco isso, né? Trazendo, obviamente, pra minha realidade, né, a Rede Geek hoje tem, sei lá, cerca de 12, 13 colaboradores, né? É impressionante o quanto a gente cresceu como pessoas, né? E como empresa a partir do momento que a gente passou a ter uma equipe mais diversa, né? Como eu falei, 15 anos atrás éramos eu e meu sócio só, né? A gente fazia tudo e se virava e com aquilo que tinha, né? Conforme a gente foi agregando, trazendo mais pessoas com outras experiências de vida, com outras realidades, com outras histórias, né? Tudo ficou melhor aqui dentro. É impressionante como a qualidade do nosso conteúdo que a gente entrega, pelo menos na minha visão, né? E eu acho que a audiência vai concordar comigo porque os nossos números continuam crescendo, de que a qualidade do conteúdo entregue, ele é muito mais completo, né? Tem muito mais pessoas ali ajudando. Não é só o Mauri que tá apresentando, a Laura hoje que tá apresentando o Eu Não Acredito. Tem toda a nossa equipe por trás que ajudou na construção da pauta, que vai fazer roteiro com as narrações, a narração em si, que coloca a sua intenção lá. Vai ter a edição do Edu, que vai colocar a sua personalidade ali também. O Didi, que vai fazer a capa do episódio. Os convidados que vão trazer a sua experiência. Então, é uma construção que, pro ouvinte, às vezes é só quatro pessoas conversando, mas tem 20 pessoas por trás pra conseguir tornar esse programa o melhor possível e entregar ele na melhor qualidade possível pra todo mundo, né?
Sim. O ambiente diverso, ele traz resultados diferentes. Pessoas diferentes trazem criatividades, né? E a gente, não só olhando pro resultado, mas a gente cresce como pessoa, né? Então, é um desenvolvimento pessoal, porque a gente sai da nossa bolha e começa a enxergar outras realidades. Começa a ter uma visão, olha, hoje eu estou aqui atendendo um determinado público, mas eu, junto com a minha equipe, trabalhando, eu vejo que tem necessidades diferentes. Então, se eu tenho, por exemplo, aí eu vou me citar aqui, eu tenho uma mulher negra aqui, ela vai trazer a visão dela diferente.
Elógio.
Dentro do contexto social dela. Então, equipe múltiplas trazem grandes resultados, né? E quando a gente fala diversidade, é isso, o futuro é plural. Não tem volta. Então, se a pessoa hoje, ela não está conectada a isso, esquece, assim, ela não vai conseguir se adaptar a nenhum lugar do mundo. E a gente não fala só de ambiente corporativo.
Exato.
A gente fala das nossas vivências em um show que a gente vai, de acessibilidade para pessoas com deficiência, quando a gente vai fazer uma compra na internet. Isso é diversidade e isso é tecnologia. E aí, até falando ainda de tecnologia e diversidade, a inteligência artificial é algo que tem se falado muito, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também tem que olhar, essa inteligência artificial, ela está beneficiando a todos os públicos, né?
Sim.
Quando a gente fala, né, daqueles games, enfim, que traz a caricatura ali das pessoas,
sim,
enfim, faz o desenho. Será que por trás da inteligência artificial, como que ela foi programada? Foi pra enxergar todas as pessoas ou pra enxergar determinado público?
Sim.
Quando a gente fala de seguranças, de câmeras nos lugares que a gente tá, como que aquela segurança olha? Ela só olha para um público como um perigo ou ela olha pra todo mundo igual?
Sim, né? Não, é isso aí. A gente vê, né, hoje, sei lá, as inteligências artificiais tendo posturas racistas, né?
Sim.
Obviamente, ela não por escolha da própria inteligência, mas pelo programador, né? Pela pessoa que criou aquilo, né?
Branqueando as pessoas nas fotos, né?
Exatamente.
E quando a Accenture, ela se posiciona referente aos temas de diversidade, a gente cria ideias novas, tem criações diferentes, a gente tem comunidades diferentes. O nosso resultado, ele é diferente como um todo. E isso é importante, principalmente, para que a gente quebre todos esses preconceitos que ainda existem, né? Então, a gente precisa ter cada vez mais um ambiente diverso para que o preconceito, ele não exista.
A gente tem que criar um ambiente que seja tão favorável à diversidade que não deixe a pessoa que é, sei lá, racista, homofóbica, confortável pra ser, né? Ela tem que estar incomodada.
Só o contrário,
exatamente. Ela tem que olhar e falar, putz, eu tenho que ficar quieto porque senão aqui não é o meu ambiente. Exatamente, não é o seu ambiente, né? Tipo, sai fora, né? É isso. Não, ela não pode pensar que ela pode realmente expor, colocar pra fora um pensamento como esse, né?
E eu escuto muitos críticos, enfim, muitas pessoas, né? ai, mas será que precisa de todo esse posicionamento? Precisa de todo esse exagero? Enfim. Só que eu acho que o raciocínio deveria ser ao contrário, né? Como é que no século XXI a gente ainda
tá discutindo isso, cara?
A gente ainda tá discutindo. É? Não vou falar que a gente tem evoluído, né? Que as coisas mudaram. Mas assim, tem muita coisa pra falar, pra ser feita. A gente ainda tá longe. Então...
Tem muito ajuste ainda, né?
Tem muito ajuste. Tem muito vieses, enfim. Porque a gente foi construído assim, como sociedade, né? Então, os preconceitos, eles estão dentro das estruturas das empresas, né? Que são ali o preconceito institucional. Mas tem ali o estrutural da nossa sociedade, nos lugares que a gente vai, né? Como eu falei, não só no nosso ambiente profissional, mas também ali no nosso ambiente pessoal, no dia a dia ali, no momento de lazer, a gente lidar ali com diversas situações. E aí, quando acontecem essas coisas, você fica refletindo, né? E aí você, de alguma maneira, como eu posso fazer a diferença? Porque isso eu tô vivendo aqui no dia a dia, aconteceu comigo. Mas se eu tenho um meio, um caminho, uma porta, né? Uma janela, que eu tenha espaço pra fazer isso, e é dentro do meu ambiente profissional, eu consigo fazer uma diferença. Mas se eu vejo isso no dia a dia, essa realidade, e no ambiente profissional as portas estão fechadas, fica bem difícil da gente conseguir fazer alguma mudança, né?
Equidade Racial Empresarial, o IERE. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa sigla. É que ela mobiliza 76 empresas no Brasil para avaliar as ações em prol da promoção da diversidade racial no mercado de trabalho. O IERE é uma realização da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, em parceria com o Instituto Data Zumbi e com o Instituto de Pesquisa da Universidade Zumbi dos Palmares. Entre as empresas signatárias estão grandes companhias, como Coca-Cola, Cielo, Magalu, Mercado Livre, Ambev e Petrobras. A lista é grande e as empresas ganham selos de acordo com suas iniciativas sobre a questão racial. Para se ter uma ideia, o faturamento em 2020 das empresas brasileiras que assinaram a iniciativa foi de mais de R$1 trilhão, o que correspondeu a 14% do PIB brasileiro daquele ano. Ou seja, uma parte significativa de quem movimenta a economia do país e está preocupada com a equidade racial. Segundo o relatório do IERE de 2022, desde o ano de lançamento, a iniciativa inaugurou um ambiente de aprendizado e de troca de experiências em torno do tema desigualdade racial. Ações como a do Grupo BASF são compartilhadas. Em setembro de 2022, por exemplo, a multinacional do setor químico concluiu a formação da primeira turma do projeto Big Empoderados, que objetiva o impulsionamento das carreiras dos colaboradores negros da companhia. As empresas, enfim, começaram a olhar para o tema com atenção. O coordenador do IRE, o professor Rafael Vicente, comenta os resultados de 2022. Há sim um movimento de mudança em andamento e empresas engajadas em realizar a sua transformação. Entretanto, o tema é complexo e somente boa vontade não basta. Os resultados do IRE esse ano deixam claro que falamos muito sobre o tema, compreendemos que há um desafio a ser enfrentado, mas em geral as medidas e ações ainda são tímidas e não estão sendo suficientes para apresentar resultados robustos em uma perspectiva macro. Mas essa dinâmica já era esperada e faz parte do processo. Temos que manter a consistência e persistir nas ações. Estamos no caminho certo. Empresas interessadas em participar do IRE podem buscar informações no site iniciativaempresarial.com.br. Vale muito a pena ler sobre as iniciativas das empresas e ver que, de forma geral, a questão racial está definitivamente entrando em pauta no planejamento estratégico das empresas.
Eu
confesso que eu fiquei emocionado com a fala do Gui quando você comentou da reunião e que eu acho que foi um CEO que se posicionou e comentou, né, que a outra pessoa que não tem que estar ali confortável, que ali é um espaço diverso, né, e ele se posicionar assim, a gente tá falando de uma liderança se posicionando, né, de uma fala da empresa. E me lembrou essa semana, ainda comentei com o Mal de uma situação que eu tô passando, pessoal, e que agradeci a pessoa e falei, cara, eu me senti protegida com você. E ela falou, não sou eu que estou te protegendo, são as leis. E eu acho que quando ele falou isso, ele dá uma voz de que não sou eu como pessoa, não são os seus colegas de trabalho que te aceitam, que concordam, que entendem que você faz parte da nossa realidade, né? Que somos diversos, mas é a empresa que está se posicionando e está falando, aqui é o seu lugar, aqui é o seu espaço. Que eu acho que isso dá uma sensação, um sentimento de que eu posso existir, né? Porque eu acho que essa é uma questão intensa, né? Da diversidade. A sua sensação o tempo todo é de que você não tem espaço, de que você não pode existir. E aí, eu confesso que não sei se cabe no programa, mas vou puxar.
Laura, você manda tudo, vai lá.
Quando eu vejo, já puxei. Porque eu acho que eu queria um pouco saber de vocês, do sentimento de vocês, estando trabalhando ali, né? Porque eu acho que no fundo é isso que importa, né? São como as pessoas se sentem. Então a gente tá falando de práticas que acontecem, que vêm de global e vêm da empresa local, compreendendo e fazendo alterações e solicitações para que aquilo seja refletido globalmente também, para que tenha essas alterações. Mas o como vocês se sentem trabalhando lá? O como vocês vivenciam essa diversidade?
Acho que pegando um pouco do que você falou, Laurinha, esse equilíbrio que as pessoas ultimamente vêm buscando, né, entre trabalho e vida pessoal, é de realmente elas poderem ser quem elas gostariam de ser. E não que elas precisem abrir mão de quem elas são para poder ter um trabalho, ter uma remuneração. Eu acho que esse é o principal raciocínio. E hoje os jovens, eles quando vão buscar um trabalho, hoje eles olham, será que eu vou poder ser quem eu sou? Sim. Será que isso está conectado com o meu propósito? Se isso não estiver conectado com o propósito, se a empresa tem uma cultura que não vai se identificar com o que ele busca, ele não vai escolher a empresa. Então, assim, é uma troca dos dois lados. Hoje a gente também, não é só a Accenture que escolhe, hoje as pessoas também escolhem. Sim. A Accenture. Quando eu escolhi a Accenture, aí já abrindo aqui, não foi nem por uma escolha de ascensão profissional também, nem de remuneração, enfim, mas foi por ter a oportunidade de trabalhar em um espaço com uma pessoa que ia me deixar confortável pra ser quem eu sou, por poder trazer os meus pensamentos, as minhas ideias e não ser bloqueada. Hoje a minha liderança é uma liderança feminina, principalmente minha liderança direta. E a gente compartilha muito, e quando a gente tem reuniões e feedbacks e tudo mais, é uma coisa tão leve que não se torna, eu não fico tensa em ter uma reunião de avaliação, porque eu vou estar ali compartilhando com ela o que eu quero, o que eu sou, o que eu penso. E se você está num espaço que você não pode mostrar quem você é, o que você quer, o que você pensa, pra ir assim, a partir disso, alinhar as expectativas com a empresa, não faz sentido. E aí eu tô há 10 anos ali de carreira em RH e hoje eu tenho esse espaço onde eu posso ser quem eu sou, eu posso trazer as minhas ideias, e é por isso que hoje eu lidero um pilar racial, porque a Accenture me deu esse espaço de liderar. Óbvio, eu não faço nada sozinha, eu sou, né, porque nós somos, então eu tenho uma equipe por trás disso, tem outras pessoas, mas eu tenho essa oportunidade. Hoje eu estou aqui, assim, é meu primeiro podcast, não sei se é o primeiro do Gui, mas é meu primeiro podcast, e eu não imaginaria assim, essas oportunidades, enfim, e isso a Accenture me traz. Da mesma forma que me traz, eu acho que traz pra outras pessoas também, mas eu acho que tem um impacto maior pra mim, por eu ser uma mulher negra, eu não vim de uma família em ascensão, então assim, a minha carreira, consequentemente, é uma carreira que tem um espaço maior pra acontecer, comparada a mulheres brancas. Então a gente fala de desigualdade de gênero, mas o pilar racial, ele é um subgrupo representado. Sim. Então o cenário é diferente, a gente precisa também falar sobre isso, e hoje eu me sinto feliz em poder trabalhar, né, então isso faz toda a diferença, com certeza. Se não fosse um lugar que eu não me sentisse feliz, que eu não pudesse ser quem eu sou, eu não estaria aqui, não seria por remuneração. Sim. É óbvio que a gente sabe que cada um tem as suas necessidades. Sim, e realidades, claro. Mas provavelmente eu já estaria buscando, eu já tinha saído da Accenture se eu não tivesse esse espaço.
Quando a gente fala da comunidade LGBTQIA+, a gente ainda tem muito preconceito, né? Você não pode ser quem você realmente é. Eu tenho 11 anos de carreira com recrutamento e seleção, e eu acho que pela primeira vez eu me sinto feliz onde eu tô, no meu ambiente de trabalho, porque eu nunca sofri nenhum tipo de represália por quem eu sou dentro da Accenture. O que no passado, em alguns momentos, eu comento com os meus amigos que eu nunca sofri preconceito porque eu nunca me permiti sofrer preconceito. Eu nunca deixei que as falas do outro me impactassem de certa forma. Então, pra mim, aquelas falas, elas foram falas que falavam muito mais delas do que sobre mim mesmo. E dentro da Accenture, eu percebo que ser gay no meu caso, ok, eu tenho uma liderança feminina também. E a gente conversa muito sobre como que eu vejo o mundo, né, sendo uma pessoa gay, uma comunidade que ainda sofre muito preconceito. O Brasil é um dos países que mais matam homossexuais. E quando a gente traz isso pra empresa, é um ambiente que te faz realmente se sentir à vontade por ser quem você é. Você não precisa mudar quem você é pra você chegar num cargo de um analista sênior ou pra você chegar num cargo de gerente de MD. Hoje a gente tem MDs dentro da Accenture e tem gerente sênior dentro da Accenture que são da comunidade LGBTQIA+. Coisas que quando eu olho pro meu histórico profissional, eu não via antes.
Ou se a pessoa fosse, ela ia se esconder, né? Ela não ia se mostrar dessa forma, né?
Exatamente. Então, quando você me pergunta como que eu me sinto dentro da Accenture, eu literalmente me sinto muito feliz, porque foi uma empresa que me deu muita oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Eu não venho de tecnologia, eu trabalhei em setores totalmente diferentes, então a Accenture me deu essa oportunidade de me desenvolver, de aprender, de ser quem eu sou. Então, é uma empresa que literalmente eu sou apaixonado.
Ah, que
bonitinho. Muito lindo, muito lindo.
Obrigada, gente, por compartilhar, porque eu acho que é isso, né? Isso importa demais, assim. É. Que a gente conversa, é um papo de... Tem muita teoria, porque a gente tem que se questionar muito da estrutura que a gente dá continuidade, né? Coisas que a gente tem que realmente mudar, estruturais. Mas como a gente se sente nos espaços, né? Eu acho que diz muito a respeito do como aquilo tá funcionando, né? É, se realmente as práticas estão funcionando, né?
E falar de diversidade, apesar da gente ter trago boas coisas aqui que a Accenture vem fazendo, é desconfortável. Não é, a palavra tem sido bonita, tem sido inovadora, mas é desconfortável. A gente tira as pessoas da zona de conforto dela, a gente tira as pessoas da bolha dela. Então, assim, elas não se permitem refletir. Quando chega uma pessoa como eu, trazendo alguns posicionamentos, né, algumas reflexões, o primeiro momento não é de aceitação. É. Não, e eu sei disso. Com os meus colegas de trabalho, enfim, eles estão aprendendo comigo. Eles, obviamente, já tiveram falas, já tiveram vieses. Eu sei que eles tiveram, eles não sabem disso.
Exato.
E eles só vão saber, obviamente, quando a Accenture traz esse posicionamento de educação, de letramento, enfim, de conscientização. Mas, além disso, eu também tô ali, né, porque eu sou uma pessoa que tô ali liderando um pilar de diversidade dentro do mundo corporativo, enfim. Mas, como pessoa hoje, eu também tenho um papel de ser aliada ao antirracismo no Brasil, né? Então, isso é o meu propósito de vida. Então, tá conectado ali com quem eu sou e com a minha atuação em qualquer lugar que eu esteja. Então, eu sempre vou, obviamente, trazer pontos, reflexões e vou, obviamente, deixar aberto diálogos para as pessoas entenderem o que que a gente passa, qual que é a nossa realidade, o que que a gente pode fazer para mudar, né? E não é uma luta só de pessoas negras, né? Não é uma luta só minha. Eu consigo chegar em grandes espaços quando eu tenho pessoas brancas. Hoje, minha liderança feminina é uma liderança branca. E elas que me ajudam a construir tudo isso. Mas se, de repente, elas não contribuíssem pra isso, eu não estaria aqui, né? No caso.
É, né? A gente falou recentemente sobre isso. A gente fez um programa, um ano, acredito, sobre 20 anos da Lei de Cotas, né? No Brasil. E a fala, né, do nosso convidado, refletia isso. Ele falou assim, meu, a gente precisa que as pessoas brancas também falem sobre isso, né? Discutam isso, porque aí o movimento vai ser muito mais rápido, né? A coisa realmente vai acontecer.
Aí o Juarez comentou até do desconforto, né?
Exatamente. É porque eu falei, desculpa, eu estou desconfortável de falar sobre isso porque eu não quero errar, né?
Sim.
Eu quero que as coisas mudem e eu preciso entender sobre isso, né? Mas eu acho que parte da gente também, né? Essa carga não tem que estar no negro, no gay, né?
Que tem
de ter que ensinar a gente. Eu acho que nós, como seres humanos inteligentes, nós temos que tomar essa atitude de entender que isso é errado, né, e que nós temos que mudar a nossa postura, né? Então cabe a gente aqui desse outro lado, né, e eu fico muito feliz de poder produzir esse conteúdo, sabendo ainda mais que minha audiência é, na sua maioria, homens, né, de que eles vão ouvir isso e que a gente vai colocar essa pulguinha atrás da orelha deles, né, de que tem que partir deles essa consciência de que eles têm que fazer esse movimento de mudança também interna e externa, né.
Usar a voz e espaço que eles têm que a gente várias vezes não tem, né.
Exato.
A gente trouxe um outro tema, a gente falou sobre alienação parental.
Sim.
E quem veio falar foi um convidado homem.
Sim.
Né? E a gente sabia do quão importante era, de alguma forma, a gente ter um homem falando com o conhecimento que ele tinha como advogado, né?
Sim.
Pra que pudesse ser ouvido aquele tema. Às vezes é absurdo a gente pensar, mas a gente sabe que vai ser escutado diferente, sabe?
E eu queria aproveitar isso que você trouxe, porque as pessoas falam muito disso, né? Do lugar de fala.
Exato.
E elas me perguntam, mas como que é isso? Eu não posso falar. E não é nada disso. O que as pessoas precisam entender é que ela, obviamente, não representa a minha voz, que sou uma mulher negra, porque ela não traz as minhas vivências e ela não tem a dimensão do que é ser uma pessoa negra, porque ela não é. Mas isso não impede dela se posicionar e aliar-se. Então, assim, quando ela está em um ambiente, ela pode se posicionar e ela pode falar. Quando o tema é mais complexo, quando o tema tem uma visibilidade, ela pode fazer o quê? Simplesmente dar uma oportunidade de trazer uma mulher negra pra, junto com ela, falar sobre tal tema.
Sim.
Porque a gente sabe que quando uma pessoa branca fala, ela é mais escutada.
Sim. Sim.
E é o que você trouxe aqui. Então, ela pode sim aproveitar desse papel de escuta pra trazer também um aliado negro, um LGBT, junto com ela, pra os dois ali se posicionarem. Então, exato, é muito esse trabalho de conjunto e parceria.
E até puxando um pouco essa fala da Jana agora sobre ter lugar de fala. Outro dia eu tava nas minhas redes sociais e aí uma pessoa comentou em um post de um produto específico e essa pessoa colocou bem assim: nossa, agora todas as empresas estão nesse mimimi de diversidade. Cara, falar de diversidade é importante. Na verdade, eu acho que quando a gente fala de diversidade, a gente ainda demorou muito tempo pra falar,
sim,
de diversidade.
Exato.
Porque é importante, a gente tem diversas etnias dentro do nosso país, a gente tem diversos perfis, a gente tem diversas características dentro do nosso país. O Brasil é um país que tem muita gente diferente.
O Brasil é plural, né? É,
exato,
um país de cultura.
Então, quando a gente cala a nossa voz e não quer falar sobre diversidade, não quer falar sobre a comunidade LGBTQIA+, sobre a comunidade negra, sobre mulheres, a gente simplesmente tá baixando a cabeça pra um padrão.
Sim. Exato.
E as outras pessoas.
A Djamila Ribeiro, ela traz muito isso, né? Sobre o lugar de fala. E aí, quando o Gui fala, eu vi algumas pessoas comentando, de que lugar essa pessoa fala? É o meu primeiro ponto de raciocínio. Vamos ver, qual que é a realidade dessa pessoa pra ela entender que o posicionamento é se calar, que a gente está sendo, enfim...
Ou é mimimi, né?
Ou é mimimi, enfim, qual que é o lugar dessa pessoa? A gente sabe que muitas pessoas não tiveram acesso à informação, é aquela questão, né? Não tem a educação, porque o Brasil tem um déficit muito alto em educação, mas a grande maioria é porque simplesmente elas estão em um lugar, dentro de uma bolha, que elas são favorecidas, né? Então é muito difícil, eu também entendo, que é muito difícil você sair do seu lugar de privilégio e falar, olha, eu vou dar um espacinho aqui pra você. Então isso é desconfortável. Então esperar isso das pessoas, às vezes eu fico assim, será, né, que a gente vai conseguir chegar nesse lugar? Porque as pessoas não vão sair do seu lugar do privilégio. E a gente tá aqui numa luta constante
diária
pra mudar esse cenário diária. Mas a gente não vai cansar, não.
Gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação é do professor Mauri e da Laura Canteiras. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Lilian Martins e Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Direção de atores é da Tarsila Morim. Com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli. E essa edição divina é do São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando a Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.